É um problema muito complicado de resolver, confesso, mas julgo que, aliás, a União Europeia também já aprovou uma resolução sobre esta matéria, é um dos problemas mais prementes se queremos garantir que realmente as pessoas gozem efetivamente, tenham uma vida fora do trabalho, que gozem dos seus períodos de descanso, que tenham dimensões de liberdade fora do trabalho, que, repito, o direito do trabalho foi para isso que se começou a criar. Que limitar o tempo de trabalho, garantir tempo para o trabalhador descansar, garantir tempo livre para o trabalhador, e agora, em parte, essas conquistas estão a ser minadas pela facilidade com que as entidades empregadoras e as empresas comunicam a toda a hora, 24 sobre 24 horas, onde quer que o trabalhador se encontre. Eu bem posso ir para as Caraíbas, mas se levar atrás o meu smartphone, a empresa irá comigo e eu posso estar com os pés dentro d'água e estarei a receber mensagens e a ter que responder e a ter que ler. E isso, há estudos médicos feitos lá fora, sobretudo em França, que foi o primeiro país a legislar, que mostram que isso a nível, depois a médio prazo, cria o tal burnout e todas essas situações patológicas que agora se fala muito, mas que são também as consequências negativas destas alterações. Portanto, eu acho muito oportunas estas duas propostas que o Bloco de Esquerda apresentou, porque têm a ver com problemas novos que não existiam no século XX, mas que agora existem e creio que, se calhar, a maioria dos presentes estará de acordo que é preciso e que seria positivo ou que seria um bom sinal que a nossa Constituição tivesse aí e sinalizasse nestas matérias, também como objeto de direitos fundamentais. Por último, até porque se calhar já estou a ultrapassar o tempo, também parece muito pertinente, no mesmo artigo 59, algumas alterações propostas pelo Partido Social Democrata, no número 2, sobretudo quando, enfim, autonomiza, agora deixem-me ver se eu consigo descobrir, peço desculpa, quando autonomiza, enfim, lá está, a Constituição falava muito, e fala, e bem, da proteção do trabalho das mulheres, e durante o parto e após o parto, etc., mas nessa perspectiva mais de que a maternidade, enfim, era algo mais que tinha a ver apenas com as mães trabalhadoras, mas justamente nestes últimos anos, até por influência do direito comunitário e pelo progresso próprio, esta ideia de deixar de se falar de licença de maternidade e falarmos em parentalidade e de chamar o outro progenitor também, isso está muito presente na norma que o PSD apresenta no número 2, a linha, bom, eu agora estou aqui, sim, em que justamente não se refere apenas à questão da proteção da mulher e da mãe durante ou após o parto, mas também do outro progenitor, com o gozo das respectivas licenças, enfim, para dar essa visão de que essa dimensão não é apenas ligada à mulher trabalhadora. Assim como parece muito pertinente e muito atual a referência à proteção especial do trabalho dos cuidadores informais, porque também, se calhar, era uma questão que, lá está, nos anos 70, com uma estrutura demográfica muito diferente, porventura os nossos constituintes não teriam que se preocupar muito, mas agora estamos todos a envelhecer muito, a nossa sociedade está muito envelhecida e este problema vai ser cada vez mais premente. Quem cuida dos nossos idosos, sobretudo, enfim, não são apenas, mas em grande parte, como é que nós salvaguardamos a posição? O Código do Trabalho agora recebeu algumas alterações no âmbito da agenda do trabalho digno, mas acho que faria todo o sentido que, a nível constitucional, isso estivesse consagrado no artigo 59. Portanto, eu peço desculpa, estendi-me um bocadinho, mas, digamos, de todas as propostas, procurei fazer, assim, chamar aquelas que me pareceram mais relevantes e aquelas onde, assim, pelo menos à minha vista, visto para quem está de longe, quem não está no Parlamento, pensarei que poderá haver algum consenso dos vários grupos parlamentares em torno destas ideias. Há depois outras propostas, claro, correspondem mais a bandeiras do partido A ou B, que é mais difícil que haja esse consenso, porque tem que haver aqui um consenso alargado. Mas estas pareceram as mais importantes e deixava isso naturalmente para depois, para os comentários que entenderem, e estou disponível depois para participar na última fase do debate. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. De acordo com a metodologia que seguimos ontem e que vamos seguir também hoje, vamos agora ter então as intervenções dos grupos parlamentares e deputados únicos inscritos, representantes de partidos, e passava, portanto, a palavra ao Bloco de Esquerda como partido proponente desta audição. Sra. Deputada Catarina Martins, muito obrigada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Muito obrigada ao Professor João Leão Amado por estar aqui connosco a partilhar a sua visão, e agradecemos isso. Nós consideramos que, nós partilhamos a posição de que a Constituição da República Portuguesa é uma Constituição avançada ao perceber a centralidade do trabalho, da dignidade do trabalho e da proteção dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, mas também achámos que este era o momento de atualizar. E a nossa preocupação é uma preocupação dupla. É uma preocupação pela dignidade em si de quem trabalha e pelos direitos de quem trabalha em si, face até a novas ameaças na organização do trabalho, de que aliás o professor falou ainda agora, porque uma democracia não existe quando quem trabalha não tem garantias fortes da sua dignidade, do respeito pela sua vida. E também porque é nas questões do trabalho que encontramos, ou em questões de princípios sobre relações do trabalho, que encontramos mecanismos que têm a ver com a própria forma como encaramos o país e a democracia e a redistribuição do rendimento, ou a distribuição do rendimento. Uma democracia depende de um Estado social que é financiado, seja na Segurança Social, seja em todos os seus serviços e impostos, sobretudo pelo trabalho. E, portanto, a redistribuição da riqueza produzida através do salário é não só uma condição de dignidade de quem trabalha, mas é até uma condição de manutenção do próprio Estado social em que funda a democracia. E é por isso que as nossas propostas sobre relações do trabalho, diria assim, aparecem tanto na parte dos direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, nos artigos 53 e 59, como também depois estendemos a outras partes a ver com a organização económica e vamos pegar em normas relativas às relações de trabalho, porque achamos que aí se junta uma ideia democrática do Estado e da própria da nossa organização coletiva enquanto democracia. Desse ponto de vista, agradeço-lhe muito a intervenção que faz sobre, sendo esta uma constituição forte, na verdade, novas formas de organização do trabalho, são novos desafios, precisam de novas respostas, seja o combate à precariedade, palavra que se calhar era difícil sequer de se dizer aqui há uns anos, e portanto combatia-se algo sem nome, que agora tem nome, então que se coloca o nome, seja no reconhecimento destes novos fenómenos de precarização que são introduzidos pela tecnologia, por uma nova forma de economia que aumenta muito também os ritmos de trabalho, cria discriminações que não são conhecidas e o legislador não pode fazer de conta que o que entra por via tecnológica é como se não existisse, quando na verdade organiza toda a nossa vida e, portanto, seja o direito à desconexão, seja a transparência dos algoritmos que tomam decisões, são mecanismos fundamentais para que exista o direito do trabalho, sobre se não corremos o risco de ser formal, ou seja, das garantias da Constituição sejam garantias do ponto de vista formais, bonitas até, para serem materialmente incumpridas todos os dias por via de novos fenómenos na organização do trabalho. Há duas matérias, e dizer também que o Bloco de Esquerda acompanha o que disse sobre os cuidadores informais, sobre as questões da parentalidade, aliás, no debate que tivemos sobre os vários artigos, essa convergência alargada também ficou já expressa, mas queria perguntar-lhe sobre outras duas matérias. Uma tem a ver com o direito de um trabalhador a ser abrangido por um instrumento de regulação coletiva do trabalho. Isto porque a Constituição tem direitos, estabelece salário mínimo, estabelece algum direito, mas nós temos um problema na forma como a economia se foi organizando de falta de horizonte e falta de perspectiva. Atomizando os trabalhadores, tendo cada vez mais profissões em que não há nenhuma carreira, nem nenhum instrumento coletivo de regulação de trabalho, temos gerações, eu diria jovens, já não tão jovens, que têm um horizonte de estagnação, em que o trabalho deixa de ser uma forma de concretização, em que uma profissão deixa de ser uma forma de realização e de participação de comunidade, porque não há nenhum horizonte. Perguntamos, por isso, se não tinha sentido a Constituição dar aos trabalhadores esse direito de estarem integrados em instrumentos de relação coletiva de trabalho, que são os instrumentos que podem dar horizontes de carreira, horizontes de profissão, e não uma estagnação absoluta todos os dias, como acaba por ser o horizonte hoje, e infelizmente já para a maioria dos trabalhadores. Por outro lado também, a questão dos leques salariais, e esta mais relacionada com o que dizia ao início da distribuição de rendimento. O professor Jorge Leite falava muito desta ideia dos leques salariais. Na Constituição de 76, no artigo 54, que fala de salário mínimo nacional, estabelecia-se que também a lei havia de estabelecer o salário máximo. Nós, no Bloco de Esquerda, achamos complicado, neste momento, voltar a essa redação inicial de 1976, da lei estabelecer salário mínimo e salário máximo. Mas há, de facto, um problema com a enorme desigualdade no trabalho, dentro dos mesmos setores, que está hoje a ter... Nós hoje temos no mesmo setor uma pessoa que pode ganhar 200 vezes mais do que outra. Não é possível, não há competência, não há responsabilidade, não há entrega, que nenhum ser humano seja 200 vezes mais capaz que o outro. E há um problema claro, não só de concentração de riqueza, mas também, objetivamente, desigualdade de rendimentos. E uma desigualdade que é tão grande que acaba por cavar a sociedade e criar uma enorme dificuldade de alguém acreditar num projeto coletivo. E a fragmentação social, eu diria que é um dos maiores perigos para a democracia. Perguntar também o que é que pensa desta ideia de leques salariais numa atualização do que foi 76 e nesta dificuldade de hoje voltarmos a salários máximos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. E passava agora a palavra ao Partido Socialista. Penso que há a Sra. Deputada Alexandra Leitão. Senhora Deputada Alexandra Leitão, se faz favor.
Obrigada. Visto o estado, não sabia se era pergunta-resposta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Professor João Leal Amado. Muito obrigada por se ter disponibilizado para, enfim, discutir estes assuntos tão pertinentes connosco. Eu começaria por fazer uma pequena nota, que é a perspectiva com que, designadamente, o Partido Socialista entrou nesta revisão constitucional é de que a nossa Constituição serviu bem à democracia e continua a fazê-lo, e por isso é uma revisão constitucional, numa certa continuidade, que visa essencialmente melhorias e atualizações, e aliás, as referências que fez às questões da inteligência artificial, e que estão aliás numa das propostas, e às questões das novas tecnologias, que se revelam aqui no direito do trabalho, mas também nas relações laborais, mas também noutras áreas, é um dos enfoques que o projeto do Partido Socialista também tem. E, portanto, é um bocadinho este o contexto do projeto que apresentámos. Eu tinha aqui duas questões, essencialmente, umas, de facto, mais viradas em torno do artigo 59, que, aliás, foi o artigo que referiu bastante na sua intervenção inicial e em que me referiria, por um lado, em geral, ou seja, por um lado, às questões que estão aqui, quer no projeto do Partido Socialista, quer noutros projetos, mas concretamente nós também vemos com bons olhos quer as questões que têm a ver com a parentalidade mais alargada, aliás também referimos, quer com também está no nosso a precariedade, os cuidadores informais, etc. Mas concretamente gostava de ouvir sobre uma questão que na verdade pode ser uma melhoria a introduzir e que tem a ver de facto com a transição digital e com as novas tecnologias, mas num sentido um bocadinho diferente e talvez até além daquilo que o Sr. Professor referiu, que é muito pensado, virado para o direito ao descanso, os smartphones, etc. Mas que nos preocupam em três outras dimensões. Primeiro, a robotização de uma série de trabalhos e o efeito que isso tem na necessidade de capacitação dos trabalhadores, na criação de redundantes, de algumas tarefas humanas se tornarem redundantes relativamente às máquinas. Uma questão que pode ser um bocadinho vista como futurista nesta fase, mas que tem a ver com um conjunto de mecanismos de controle de produtividade através de inteligência artificial que algumas empresas já fazem e que vão desde aquela coisa que nem tem nada de inteligência artificial, que é perceber se a pessoa entrou noutro site no momento em que está a trabalhar, ou coisas mais desenvolvidas, tipo wearables e coisas do género, se justificaria colocar no artigo 59 alguma coisa, não é nada deste detalhe, mas alguma coisa que nos viesse trazer uma proteção quanto a esse futuro que está já tão próximo, ou se calhar já cá está, e como é que isso poderia ser construído. E aqui não é a sede própria, mas eu pessoalmente gostava de ouvir sobre uma questão que eu acho que se calhar tem mais a ver com a segurança social do que com o direito do trabalho, e que tem a ver com a questão de a segurança social assentar muito na tributação, nos descontos de trabalhadores, e de haver imensas empresas que têm essencialmente tecnologias e que acabam por, dessa perspectiva, gerar mais valias, que no âmbito da segurança social têm menos, contribuem menos para isso. Eu sei que não é aqui a sede própria, mas já que estou a falar em tecnologia, dizia isso. Depois, a outra dimensão, portanto, no fundo a minha pergunta concreta é, assumindo que as questões do combate à precariedade, da proteção da parentalidade, do direito a desligar, estão, acho eu, bastante assumidas, era esta outra dimensão, como é que nós poderíamos redigir